Brasil, nosso país em transformação.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa na nossa rádio sobre esse nosso tema do Brasil, um país em transformação. Sou a professora Sandra, nos encontros de todas as terças-feiras. Hoje nós vamos falar sobre geração de resíduo orgânico e as soluções disponíveis. Para tanto, nós temos um convidado muito especial aqui no estúdio, o professor Klaus Zalter. Seja bem-vindo, professor. Professor Klaus, ele é doutor na área ambiental, engenheiro agrônomo e tem contribuído muito com o gerenciamento de resíduos em aula, em palestras, e tem assim um grande conhecimento. Hoje nós vamos poder explorar um pouco o seu conhecimento, né, professor?
Olá, professora Sandra, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição aqui para tentar auxiliar o máximo possível e principalmente ajudar as pessoas a entenderem o que ocorre com o nosso resíduo, no caso, resíduo orgânico aqui no Brasil, e o que podemos fazer para melhorar esse gerenciamento que ainda está muito deficiente aqui no Brasil.
Exato. Esse é o tipo do resíduo, o lixo, é o tipo da coisa que a gente não vai parar de gerar nunca, né? Independente de onde more ou como a gente consome, o resíduo e o lixo sempre ele é gerado. Mas vamos então começar lá da nossa diferença entre lixo e resíduo. Muitas pessoas ainda acham que tem uma grande diferença, ou se falam sobre o lixo, estão falando erroneamente do resíduo e vice-versa. Podia esclarecer para a gente, professor?
Olha, a diferença entre lixo e resíduo, a gente pode dizer que é mais técnica do que popular, né? Tecnicamente, a gente chama de lixo aquilo que não se aproveita mais de jeito nenhum. Tipo, o único caminho é jogar em um aterro sanitário e pronto. E resíduo seria algo que a gente ainda poderia aproveitar. Então, ele poderia servir de base para outro processo produtivo, ou ele podia ser reciclado, ou reaproveitado, reusado e assim por diante. No dito popular, no dia a dia das pessoas que não trabalham diretamente com isso, a gente pode dizer que lixo e resíduo é muito próximo, é semelhante, sem problema algum.
E grande parte dos municípios no Brasil ainda não tem esse processo seletivo ou descarte correto para fazer uma reciclagem, um reaproveitamento desse resíduo, não é? E muitas vezes não tem também, a preocupação é maior ainda, quando a gente fala em lixo, que não dá mais para aproveitar, é jogado em lugares totalmente fora do contexto, né? Fora da regularidade. E grande parte dos municípios ainda sofrem com isso, ainda são jogados em beira de rodovia, principalmente em corpos hídricos, que depois acaba acarretando o que a gente tem visto nessas semanas a fio aí, com tanta chuva, sobre enchentes e degradação, desmoronamento, tudo. Isso tem a ver, não tem, professor, com a geração ou a disposição incorreta desses lixos ou resíduos?
Tem muito a ver. E a gente tem vários tipos de lixo diferentes e todos estão previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi assinada pelo presidente da República em 2010. Ela previa já uma série de mudanças na maneira como que a gente faz o gerenciamento dos resíduos, principalmente resíduos sólidos urbanos. Quer dizer, aquele que o caminhão de lixo ou a coleta de lixo reciclável passa nas casas todos os dias no Brasil inteiro. Esse talvez seja um dos piores que existe, porque é aquele produzido em quantidades enormes. A maioria dos municípios brasileiros ainda não tem um programa para manejar de forma correta esses resíduos. O que que significa? Uma parte para reciclagem, outra parte para compostagem, os resíduos orgânicos, outra parte é aquela que não dá para aproveitar em absolutamente mais nada. E para aterro, né? E a gente pode obter uma série de benefícios com o manejo correto. Infelizmente, apesar de termos uma legislação que determinava em 2014 como prazo final para os municípios terem os seus programas de gerenciamento de resíduos inclusive aprovados.
Isso.
É, a gente ainda não tem isso. São pouquíssimos municípios e notadamente os maiores que já têm esse programa. E mesmo assim, é complicada a atuação prática desse programa. Em alguns desses municípios o programa existe, mas só no papel, não na prática, infelizmente.
E a gente que anda pelo Brasil ministrando aula e buscando conhecimento, interação entre as regiões, tudo, a gente percebe que grande parte ainda dos municípios tem esse déficit, né, de disposição ou até mesmo de um planejamento integrado desses resíduos ou um projeto integrado desses resíduos, que isso aí recai já em políticas públicas e tudo mais, né? Mas vamos retomar então o nosso assunto sobre os resíduos, como o professor mesmo citou agora, são vários tipos de resíduos, né? Que são gerados, que podem ser reciclados, compostado. Como nós vamos falar sobre resíduo orgânico, né? Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Mas vamos então dar uma curiosidade para o nosso ouvinte. Em média, qual é o peso ou de quanto é o total de gerado de resíduos por habitante no Brasil?
A gente tem que separar bem essa ideia, porque se nós formos considerar todos os tipos, absolutamente de todas as fontes, a gente vai ter um número grande. Mas considerando na casa de todas as pessoas...
individual, assim.
O que elas geram no dia a dia, delas mesmo, é em torno de 1 kg, 1,2 kg por dia, por habitante. Isso é um nível alto.
Altíssimo, né?
Então,
multiplicando.
A gente vê países na Europa produzindo 600, 700 gramas de lixo por habitante por dia, né? A gente tem que se lembrar também que tem uma série de outros resíduos. Resíduos industriais, por exemplo.
Exato.
Que pode ser perigoso ou não. E um resíduo muito importante que poucas pessoas falam é o resíduo de construção civil, que já foi muito mais aqui no Brasil. As empresas hoje estão diminuindo a geração desse resíduo, mas ainda continua um resíduo extremamente importante em termos de volume, de massa, de peso.
Disponibilidade disto, né? Em local, o reuso...
Infelizmente, uma pequena parcela do resíduo de construção civil, ele é destinado de forma correta. A maioria vai para fundo de vale, dentro de rios, inclusive ajudando junto com os resíduos domésticos que as pessoas não dispõe de forma correta, ele vai ajudando a fechar rios, né?
Exatamente.
E acontecer esses problemas que a gente vê hoje extremamente atuais, né?
Exato.
De alagamento e muito alagamento, né?
Infelizmente, o próprio homem constrói, busca tecnologia e tudo, e ele mesmo destrói, não é verdade?
Exato, exato.
E a parte do lixo ou de resíduo, 1 kg por indivíduo no Brasil é uma quantidade bastante significativa, 1 kg, 1,2 kg. Se você parar para pensar, por dia, imagine isto multiplicado por 365 dias e pela população toda, né? Não tem local que dê condições de uma disposição correta e tudo mais, se não for feito uma triagem ou uma seleção.
Exato.
Anterior, né? O estudo realmente do lixo, né, que é gerado, porque e grande parte desses programas de gerenciamento de resíduos que está contemplado nesta lei, né, de 2010, grande parte dos municípios nem ao menos tem um planejamento, um plano pré-estabelecido ou pré-aprovado, né?
Professora Sandra, acho que é importante lembrar que pela lei brasileira, a gente só pode dispor resíduo no chamado aterro sanitário.
Exatamente.
Onde tem uma série de controles ambientais muito fortes.
Uhum.
Existem mais outras duas formas aqui no Brasil, o lixão e o aterro controlado, mas essas formas não são reconhecidas por lei.
Exato.
E, infelizmente, a maioria dos municípios, a gente pode falar com certeza absoluta, em torno de 40% a 50% dos municípios brasileiros ainda não tem aterro sanitário e jogam em lixões e aterros controlados cujo impacto ambiental é gigantesco. E é bom lembrar que nem o aterro sanitário é imune de falhas.
Exatamente.
Ele também vai provocar um impacto.
Tem vida útil.
Exato, vida útil, dependendo do tamanho do aterro sanitário, 20, 30 anos. E depois ele vai produzir metano. E pior, aquilo vai ser sempre um passivo ambiental.
Exatamente.
Sempre vai ter componentes tóxicos naquela área. Então, o ideal é que a gente evite de usar aterros sanitários.
Exato.
Apesar de ser o menos impactante e o único permitido pela legislação brasileira.
Brasileira. Então, nós estamos falando de resíduos hoje, sobre resíduos e orgânico, e entramos na exploração de vários outros resíduos. Professor, hoje quais são os resíduos que mais são gerados aqui no Brasil?
Se a gente for pensar de modo pessoal, eu, você, as pessoas que estão nos escutando agora...
Os habitantes normais.
Os habitantes normais, não pensando em organizações governamentais ou empresas de diferentes tipos, diferentes ramos, a gente pode dizer que é o papel, mas principalmente o plástico e resíduo orgânico. Numa residência, dependendo do dia a dia, daquela residência, do costume das pessoas, em torno de metade, talvez um pouquinho menos, é resíduo orgânico. Então, aquele resíduo que sobra da preparação da comida, do próprio refeição e outros resíduos ligados a matéria orgânica que contém matéria orgânica.
Então, e esse tipo de resíduo orgânico, ele tem um impacto negativo, positivo no meio ambiente, se for destinado ou disponibilizado erroneamente?
Eu acho que aí é o grande momento, né? Eu vou disponibilizar de forma correta ou incorreta. Se eu jogar o resíduo orgânico de qualquer jeito, principalmente um grande problema que a gente vê aqui no Brasil, é esse resíduo ser jogado dentro de rios. E daí, com a matéria orgânica, os micro-organismos, eles vão se alimentar vorazmente disso e vão consumir todo o oxigênio. E acontece, do rio, do lago, né, do corpo de água, e acontece o fenômeno chamado eutrofização, onde que os peixinhos acabam morrendo por falta de oxigênio livre dentro da água para eles poderem respirar. Então, isso é um problema sério. Outro problema da disposição incorreta de resíduos orgânicos é atrair vetores, né?
Exato, roedores,
principalmente ratos que estejam contaminados com outras doenças, mas também mosquitos. Hoje a gente sofre uma série grande de problemas com febre amarela, chikungunya, zika, dengue, que são passados por mosquitos. E os mosquitos são o que a gente chama de saprófitas. Eles se alimentam de matéria orgânica em algum estado de decomposição. Tem, obviamente, muitos mosquitos que se alimentam de sangue, etc. Mas todos têm pelo menos uma fase da vida a ver com resíduo orgânico em decomposição. Ou coloca o ovo, a larva, ou está na água com um alto teor de matéria orgânica. Eles precisam de ambientes que tenham... que tenha matéria orgânica para sobreviver. Então, se a gente for dispor de forma errada esse resíduo orgânico, pode trazer uma série de problemas para o meio ambiente e para o ser humano, principalmente.
Diante desse quadro, né, professor, a gente já vai se antenando e perguntando, então, como fazer um gerenciamento mais correto, mais próximo do correto, desses resíduos orgânicos? Porque a gente não deixa de gerar. Porque,
exato,
como falou da composição, todos nós um dia geramos, pouco ou muito geramos. Se nós conseguimos, em determinadas situações, cidades ou localidades, fazer o gerenciamento mais próximo do correto desse resíduo, o dano vai ser um pouco menor. Mas se a disposição final eleita ou aplicada pela gestão ou pela política pública não for correta, você fez lá na sua parte, lá na sua casa, fez até dispensá-lo e depois pode ser que ele esteja sendo dispensado em local não tão correto. E isso acaba gerando problemas bastante grandes. Então, como a gente faz para gerenciar da melhor maneira possível esse resíduo orgânico?
Eu sempre comento nos lugares onde que eu vou com os meus alunos que não existe resíduo zero. A gente sempre vai gerar resíduo.
Exato. Respirou, já está gerando.
Qualquer coisa que a gente vai fazer no dia a dia, o tempo todo a gente gera resíduos.
Uhum.
E outros impactos, não só os derivados de resíduos. A grande diferença está em o que fazer com esse resíduo. Então, eu vou primeiro separar o meu resíduo, aquele que pode ser reciclável, vai ser reciclado, aquele que é perigoso, eu vou mandar para um lugar específico, um aterro de resíduos perigosos, etc. Mas eu vou tentar gerar menos. Essa é a nossa primeira intenção. Tentar gerar menos resíduo. Difícil? É.
Bastante.
Mas a gente pode tentar. Se eu não conseguir diminuir a geração, eu vou tentar fazer ou tomar o melhor caminho com aquele resíduo. No nosso caso, o resíduo orgânico, existem vários caminhos que a gente pode ter. Eu vou contar um segredo, eu tenho um desses caminhos na minha casa.
Então, grande parte da população hoje já está começando a ir para esse lado, né?
Exato.
Você vai agora falar o que é.
Exato, eu tenho na minha casa caixas de verme compostagem de resíduo orgânico, já há muitos anos. O que é isso? São caixas onde eu vou depositando meu resíduo orgânico. Ele tem alguns problemas, eu não posso depositar todo o resíduo orgânico ali, mas grande parte. E nessas caixas tem minhocas. E essas minhocas são especialistas em decompor esse resíduo. Então, já há muito tempo, já há muitos anos, na minha casa, o resíduo orgânico que é possível de ser compostado, a gente coloca ali naquela caixa. E ocupa, sei lá, 20 centímetros por 40 centímetros. Eu tenho em um terraço, inclusive, não dá cheiro nenhum, não dá problema. Bem fechado, não atrai vetor nenhum, zero. E as minhocas vão sobrevivendo ali e vão se reproduzindo. Essa é uma das saídas, a gente também pode fazer isso a nível industrial, pode fazer a compostagem tradicional, que é com micro-organismos. Existem em alguns países mais ricos grandes plantas de compostagem.
Exato.
Etc. Só que a gente tem que tomar certos cuidados, por exemplo, essa verme compostagem, eu não posso jogar casca de fruta cítrica,
cebola,
ia
fazer essa pergunta.
Alho, resto de comida já cozida, porque isso prejudica as minhocas, né?
Ah, ela não absorve, ela não digere.
Principalmente quando tem temperos, quando é algo muito forte, isso pode ser maléfico às próprias minhocas. Tanto entrando pela epiderme delas, pela pele delas, digamos assim, quanto no próprio aparelho digestório delas. Isso pode provocar um dano sério. Mas é uma saída ótima.
Carne pode ser posto, professor?
Não.
Restos de carne?
Porque carne, além de difícil decomposição, pior ainda ossos, né?
Isso.
Mas a carne, além de difícil decomposição, ela pode atrair vetores.
Ah,
então, são
sim.
Esses alguns dos resíduos que a gente daí coloca no lixo comum. E daí a prefeitura leva, espero, para um aterro sanitário.
Sim.
Né? Com as capitais todas têm aterros sanitários bem estruturados. E muitas das cidades do interior do Brasil, né? das grandes cidades do interior do Brasil também têm aterros sanitários bem estruturados. Mas se a gente pudesse contribuir e mandar menos resíduo para os aterros...
Exato.
Eles durariam mais tempo, teriam menos impacto e
geraria
seriam passivos.
Menos gases, né?
Menos gases do efeito estufa, né? Principalmente metano, que é um gás extremamente forte, digamos assim...
Nocivo.
Para o efeito estufa, etc. Então, uma saída fácil no dia a dia é você fazer compostagem, verme compostagem em casa. E tem um bônus, né?
Sim.
Que a gente pode gerar humus, que é ótimo para colocar plantas. Aquela violeta que a gente gosta de ter. Aquela
orquídea,
exatamente. Aquelas florzinhas que a gente tem em vaso, a gente pode adicionar esses humus.
A própria horta, né, que você tem em casa,
exato.
Grande parte do brasileiro tem o hábito de fazer uma horta pequena,
exato.
Ou média. E se você tem a geração deste humus, já auxilia bastante, porque dá uma riqueza e dá um controle bom da terra.
Exatamente.
para o seu cheirinho verde, ou o seu alface, cebolinha, não é verdade?
É verdade, isso traz muitos nutrientes, né? Porque as minhocas, quando vão fazer a compostagem daquilo, elas se aproveitam dos nutrientes para elas também, mas elas não conseguem digerir tudo, elas não conseguem absorver tudo. Então, sai uma grande parte, fica uma grande parte no húmus, no famoso húmus, né? Quando a gente vai lá na floricultura e compra húmus de minhoca, é isso mesmo que a gente está comprando. Só que eles produziram em larga escala industrial. Mas por que, que a gente não pode produzir na nossa casa?
É para consumo próprio, porque é para sua... Ou se não for para sua grande horta, para os seus vasos, como o professor falou, né?
Exatamente.
Então, se o nosso ouvinte quiser começar a reaproveitar esse resíduo, o que, que ele vai precisar inicialmente para fazer essa compostagem caseira?
É, tem alguns sistemas que a gente já pode comprar pronto, né? Então, eles têm normalmente 3 caixas, isso vai depender do tamanho da família, né? Quanto resíduo orgânico ela produz. Uma caixa é para o resíduo líquido que sai desse resíduo orgânico, e as 2 caixas de cima são para as minhocas. A gente começa, normalmente, nesse conjunto que você compra, na internet é fácil, tem várias marcas que disponibilizam isso, já vem um pouco de húmus, uma base, um substrato e algumas minhocas.
Ah, já vem junto.
Já vem junto. E daí a pessoa só abre a caixa e vai jogando o resíduo ali dentro. E isso vai se decompondo por auxílio de micro-organismos, vai predispondo as minhocas, e daí as minhocas vão se alimentando daquilo. Eu tenho, só para ter ideia, o sistema com as mesmas minhocas, não os mesmos indivíduos, né? Mas aquela mesma população original, elas foram se reproduzindo já há mais de 10 anos.
Olha,
eu não precisei adicionar minhoca. É, aquela população vai indo, vai se reproduzindo ao longo do tempo sem problema algum.
Isso é sinal que a compostagem está indo bem.
Está indo bem, exatamente. Quando elas não morrem, quando elas não têm predadores ali dentro, tudo é cuidado de forma... E é muito simples, professora. É só você ir colocando o lixo orgânico, desde que não seja aquele tipo de lixo orgânico, resíduo orgânico, que vá prejudicar as minhocas, como eu já falei.
Por exemplo, poderia ser cascas de frutas, talos de legumes.
Pode, desde que não seja
tubérculos, tubérculos.
É, pode, casca de cenoura, resto de alface, de couve. Tem um resíduo que as minhocas amam.
Sim, vamos saber café. O segredo das minhocas agora.
Borra de café.
Borra de café.
Então, na minha casa eu tenho aqueles aparelhos pequenininhos, né? Uh-huh. Então, eu coloco lá o filtro do café, coloco o pó do café, daí coloco a água, ele faz o café. Filtra. Eu pego com o filtro e tudo.
Ah, porque filtro é biodegradável.
Biodegradável,
isso
é papel. Você pode colocar, inclusive... guardanapo utilizado, desde que seja aqueles guardanapos brancos, né, comuns, pode colocar ali também. E as minhocas amam borra de café, elas adoram, né?
Tem um gosto pelo café.
Porque ele tem cafeína,
tem,
né?
Cafeína.
Então elas se mexem mais, se alimentam mais e se reproduzem mais, inclusive.
Ao colocar esse pó de café, há necessidade de ser misturado com aquela terra, com aquele húmus, ou simplesmente coloca só por cima?
Olha, professora, bem simples. Só vai colocando. Abre a caixa de cima e vai colocando. E a parte de baixo, que está há mais tempo, ela já vai sendo trabalhada. À medida que a parte de cima vai sendo, começando a sofrer degradação pelos micro-organismos, fungos e bactérias que estão ali, as minhocas já vão subindo. E quando a gente vê, já tem lá 10, 15 quilos de húmus prontinho para a gente usar na nossa horta, nos nossos vasos, etc.
Tem um tempo que você tem que deixar nessa compostagem para retirar este substrato? É substrato que fala?
É, um substrato, exatamente.
Exatamente.
Exatamente. Como tem sempre 2 caixas, no mundo inteiro se faz assim, o que, que a gente faz? A gente deixa as minhocas na caixa de cima, no começo, e vai adicionando matéria orgânica.
Sim.
Quando encher de matéria orgânica, você passa essa caixa para baixo, a vazia para cima e vai enchendo a de cima.
Ah, vai fazendo a rotação.
Isto, e elas vão comendo aquela matéria orgânica que elas ainda não comeram na caixa de baixo. Quando já acabou a matéria orgânica, o alimento para as minhocas, elas vão procurar um lugar melhor. E as caixas sempre têm buraquinhos.
Sim.
Então, elas passam da caixa de baixo para a caixa de cima.
Em busca de alimento.
Em busca de alimento. E daí elas vão se alimentando da caixa de cima. É muito simples. Qualquer um pode ter em casa e manejar. Na verdade, o manejo, eu diria, a cada 6 meses você trocar uma caixa, dependendo do tamanho da família e a quantidade de resíduos.
Ah, ótimo. Então, é muito interessante esse assunto porque é prático.
Exato.
Ao mesmo tempo que você está gerando sem, com controle, mas sem poder parar de fazer essa geração de resíduos, porque alimento, mesmo pessoas que não comam, não façam as refeições todos os dias em casa, uma refeição ou um café sempre é feito. E
Sim.
sempre sobra um pouco desses resíduos orgânicos, né?
É.
Desse resíduo orgânico. E se tiver essa compostagem, a outra pergunta bastante interessante, o local para colocar esta caixa de compostagem, não pode ser no sol, só na claridade, como é?
É, normalmente a gente coloca em um local abrigado, né? Então, por exemplo, se tem uma varanda, pode até bater um pouquinho de sol, mas não é o ideal. Que tenha um telhadinho em cima.
Uma proteção.
Pode ser no jardim, debaixo de alguma árvore, algo assim, desde que outros bichos não tenham acesso
Sim.
àquilo, né? Porque senão eles
Predador,
vão entrar,
né?
Rato entra, etc. Então é bom deixar sempre fechado. Mas é muito simples, ele ocupa quase nenhum espaço. Eu vejo muitas pessoas que moram em apartamento com esse sistema na varanda do apartamento, por menor que seja. E na internet a gente encontra vários tamanhos de caixa. Eu, particularmente, comprei uma caixa um pouquinho maior, porque minha família tem 4 pessoas e a gente sempre faz as refeições em casa.
Então, gera um pouco mais desse resíduo.
Um pouco mais, exatamente. Tá. E a gente aproveita, joga tudo ali. A gente já tem um lixinho na cozinha, que a gente sabe que todo o lixo orgânico que vai para a compostagem, a gente joga naquele lixinho. Toda vez que o lixinho enche, a gente vai lá na compostagem, na caixa de compostagem e joga ali.
Interessantíssimo. Nós poderíamos, professor, ficar falando sobre esse processo por horas, não é?
Daria
várias horas, daria várias aulas, né?
Com certeza.
Mas é muito interessante fazer em casa, poder fazer essa compostagem em casa, ajudar não somente o meio ambiente, mas também ajudar seu bolso, né? Porque, afinal de contas, se você vai reaproveitar esse substrato, você deixa de consumir, de comprar os pacotes na floricultura
Exato.
Ou em supermercado, locais que vende.
Exato.
E o fato, eu acho que é o mais, que mais agrega, que mais dá recompensa, é o fato de você mesmo estar gerando e produzindo esse seu próprio substrato e ainda está auxiliando, né, para que degrade menos o meio ambiente. E vai criando uma forma nova de vida sustentável
com
ações que muitas vezes as pessoas falam, ah, somente isso, mas se cada um ou cada 10, vamos supor num condomínio, cada 10 famílias fizeram uma ação dessa sustentável, o quanto não vai minimizar lá na ponta, não é? O impacto ambiental
Eu acho que a gente pode dizer que só uma compostagem, uma vermicompostagem, você já pode dar aquele 1 quilo de resíduo...
Por
habitante por dia, você pode reduzir umas 300 gramas, 200, 300 gramas facilmente. Então, é importante.
É significativo.
Se você somar todos os habitantes, é uma quantidade imensa que já não vai para fundo de vale, para aterro e etc.
Professor, muito obrigada pela sua participação, por trazer seu conhecimento e compartilhar com a gente. nós aqui nessa nossa rádio, nosso programa, estaremos sempre abertos e vamos fazer uma próxima, dentro em breve, para continuar esse assunto, falar sobre a reciclagem, falar sobre o impacto ambiental que está sofrendo imensamente. Antes a gente falava em resíduo, pensava logo em casa, com problemas tão domésticos, né? E hoje ele já está um problema socioambiental, e já foi para a sociedade, com uma grandeza que já foi falado no início do nosso programa, né? Então, muito obrigada pela sua participação e estamos aqui de braços abertos aguardando a próxima.
Eu que agradeço o convite, estamos à disposição.
Brasil, nosso país em transformação.